Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fora do Baralho, como é habitual, com os nossos comentadores Susana Peralta, Jorge Fernandes, Luís Aguiar Conraria e João Marques de Almeida. Nesta primeira parte lançamos para a mesa de jogo o tema do fim da União Soviética e como esse momento importante da história é retratado no Manual do Nono Ano. Falamos ainda das decisões do Banco Central Europeu para tentar controlar o aumento dos juros da dívida e a gestão que tem sido feita deste tema por Christine Lagarde. Do encontro de António Costa com Boris Johnson, na semana em que o Primeiro-Ministro do Reino Unido anunciou legislação que viola o acordo de saída da União Europeia. Por fim, a troca de argumentos no Parlamento sobre o tema da habitação e das diferentes soluções com cariz ideológico que foram propostas. Na segunda parte, haveremos de analisar o tema da semana, os sucessivos encerramentos de serviços de urgência obstétrica que levou o Governo a anunciar um plano de emergência. Mas é pelo ensino que começamos. Esta semana cumpriu-se o 81º aniversário da deportação de milhares de estónios para a Sibéria e o Jorge Fernandes quer utilizar o naipe de paus para nos falar sobre este tema. Jorge, boa tarde.
Olá, boa tarde. Bem, o motivo pelo qual eu trago este assunto é simples. Na celebração de mais uma triste efeméride no leste europeu, e não será por acaso que este tipo de efemérides e a memória bem viva que os povos dos países do leste têm sobre a Rússia os fazem ter umas atitudes bastante mais, enfim, com muito maior atenção ao problema ucraniano, e enfim, depois podemos até falar disto relativamente à posição oficial de Portugal quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia, circularam esta semana no Twitter fotos do manual de história do nono ano atualmente utilizado em Portugal. Este manual é utilizado em liceus como o Garcia da Horta, no Porto, ou Pedro Nunes, aqui em Lisboa. Quer dizer, eu digo isto não por achar que estes liceus são mais do que os outros, mas para dizer que isto, e para ilustrar o facto de isto não ser um manual utilizado em duas ou três escolas perdidas no meio do mapa, e portanto, enfim, este de facto é um manual que é utilizado de forma bastante comum em Portugal. E a gravidade das mentiras que são ditas neste manual, e portanto é de mentiras que nós estamos a falar, e que os alunos aprendem, equivalem, por exemplo, a termos um manual de ciências a reafirmar o modelo geocêntrico em que o Sol girava à volta da Terra, ou ainda a ensinar o criacionismo nas escolas. Portanto, estamos a este nível. Nós vamos ter aqui o privilégio de ouvir alguns excertos de manual lidos pela magnífica dicção do Miguel. Por exemplo, acerca do respeito pelos nacionalismos na União Soviética, os alunos do nono ano ficam a saber o seguinte.
As repúblicas dispunham de relativa autonomia, sendo-lhes assegurado o respeito pela identidade regional e pelas minorias nacionais. A diversidade cultural era não só admitida, como estimulada.
Bem, isto é uma mentira absoluta. Existem quilómetros de investigação académica que mostram como as minorias nacionais foram completamente dizimadas em alguns casos, noutros casos foram deportadas e foram, no fundo, foi um redesenho do mapa da União Soviética em função de tentativas de organização em função das minorias nacionais, mas, por exemplo, sobre o fim da União Soviética temos esta pérola.
Gorbachev, forçado a admitir-se, deixou o poder às forças liberais. A economia de mercado europeu entrou assim abruptamente na Rússia. Desmantelaram-se as atingas estruturas de produção e emergiu um capitalismo desregulado e corrupto. Era a derrocada do modelo comunista instaurado por Lenin.
Foi uma pena, de facto, enfim, tal como o Sr. Putin disse, o manual do nono ano ensina aos alunos europeus, foi uma pena, de facto, a derrocada do modelo comunismo instaurado por Lenin, enfim, a luz dos povos, foi o maior desastre geopolítico do século XX, enfim, e os alunos portugueses têm que ouvir estas mentiras e têm que saber este tipo de coisas. Mas temos ainda coisas mais interessantes. Sobre a globalização, temos isto.
A globalização e a livre abertura dos mercados mundiais não contribuíram para atenuar o fosso entre os países ricos e os países pobres.
Bem, temos aqui dois economistas, e portanto eles podem falar com muito mais propriedade que eu da mentira, que isto é, que isto não existe. Portanto, é um facto que os países pobres não são a Suécia, nem se tornaram a Suécia, mas o fosso entre os ricos e os pobres diminuiu fortemente, como qualquer análise objetiva dos dados mostram. Infelizmente, isto é o que andam a ensinar às crianças em Portugal. Eu acho que Portugal é uma sociedade profundamente doente e nós, às vezes, como isto é história, digamos assim, e é vista como uma ciência social, interpretativa, o que seja, devemos este tipo de factos que são apresentados como factos, como uma coisa de sumenos. Se estivéssemos a ensinar às crianças o criacionismo ou as teorias geocêntricas, seria um escândalo. E quer dizer, eu acho que isto é um escândalo da mesma maneira. Eu não consigo compreender o que é que o Ministério da Educação faz quando não há um mínimo de rigor científico e estas mentiras. Bem, isto no fundo é propaganda ideológica. Aliás, o senhor que escreveu este manual escreve na Visão, é professor na Universidade de Coimbra, portanto, enfim, terá certamente as suas oportunidades para justificar a sua magnífica indoutrinação das crianças. Portanto, quer dizer, depois não se admira que as pessoas cheguem aos 20, 30 anos e não saibam distinguir as chamadas fake news das notícias verdadeiras e, portanto, infelizmente é assim que estamos e eu espero que os pais realmente tenham a atenção e o tempo e os recursos cognitivos suficientes para fiscalizar estas mentiras, que isto é uma coisa absolutamente... Enfim, eu nem tenho palavras para descrever isto.
E há quem também não tenha palavras, João Marques de Almeida, para descrever isto que o Jorge aqui acaba de nos contar.
Eu concordo absolutamente com o Jorge e queria só acrescentar dois pontos. O que acontece em Portugal, que é dramático, temos e tal como veremos na segunda parte, na saúde acontece mesmo, na educação temos um sistema público quase soviético, na educação secundária, para onde vão as famílias com menos posses, quando os filhos das famílias com menos posses, e temos um ensino privado mais europeu, onde podem ir os filhos das famílias com mais privilégios. O que depois vai ter implicações para a entrada para as universidades, já falámos disso aqui, as famílias mais pobres têm que ir para universidades privadas que têm menor qualidade que universidades públicas, onde vão aqueles filhos de famílias onde podem pôr os seus filhos em escolas privadas. E depois isso reflete também no mercado de trabalho. Portanto, isto é uma desigualdade que está a ser perpetuada graças a esta ideologia de esquerda, que é o que acontece nos países socialistas, é o que a história mostra nos países soviéticos. E eu deixo só aqui uma questão. O sindicato dos professores, a FENPROF, é dominada pelo mesmo partido que apoia a guerra de Putin na Ucrânia. Está tudo dito. A educação dos nossos filhos é dominada pelo partido que apoia Putin na guerra na Ucrânia. Não é preciso dizer mais nada.
É preciso, Susana Peralta.
Não, eu quero só dizer que, quanto ao conteúdo do livro de história, não disputo nem nada do que foi aqui dito pelo Jorge, mas quanto a esta ideia do João, de que nós temos um sistema soviético no ensino público e depois temos um ensino privado extremamente europeu ao lado disso, quer dizer, não é verdade, há muito mais diversidade do que isso, nós temos escolas públicas em bairros extremamente privilegiados, aliás, aqui as vizinhas do Observador são certamente um exemplo disso, que têm ótimos resultados. Porquê? Porque servem em famílias...
Mas isso era a União Soviética, escolas públicas de alta qualidade em bairros privilegiados.
Então, mas isso é igual em todo o lado, Luís. Também é assim nos Estados Unidos e em França. Quer dizer, não é a União Soviética. Isso é porque tu não tens, não tens nenhuma varinha mágica para resolver esse problema da segregação na educação, não é?
Eu generalizei, mas todos os rankings mostram em Portugal... que as escolas que normalmente têm melhores classificações são escolas privadas. Há, obviamente, que há uma ou outra pública...
Não, mas isso é por causa do...
Mas, em regra, as escolas com melhor classificação são escolas públicas.
João, desculpa lá. Os rankings, podíamos fazer aqui um programa inteiro sobre eles. Vamos ver duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, as escolas privadas selecionam alunos e as públicas não têm esse privilégio, a não ser pelo privilégio da morada, que já é um grande privilégio. Em primeiro lugar, portanto, todos nós conhecemos histórias de miúdos que foram convidados simpaticamente a deixar escolas públicas para conseguires melhores lugares nos rankings. Vamos lá ver, ter um pior lugar no ranking não é necessariamente mau quando isso implica que uma escola consegue fazer chegar ao final do ciclo de ensino mais miúdos, porque tu não consegues aumentar... Não, quer dizer, desculpa, deixa-me dizer, mas isso tem a ver com seleção, também há, como tu sabes, há maroscas para pôr os miúdos aqui no Flipa, por exemplo... Isso tem simplesmente, tem muito mais, não tem simplesmente, mas tem muitíssimo mais a ver com a pool de famílias que se escolhe essa escola, seja ela pública, seja ela privada, do que com a maneira de gestão. Pois é evidente que as escolas públicas em Portugal, infelizmente, têm pouca autonomia e não têm os mesmos meios que as privadas têm para montar equipas pedagógicas e tudo, e isso é realmente uma enorme limitação. Agora, quer dizer, não vamos aqui dizer que as escolas públicas são todas uma merda e que as privadas são todas extraordinárias. Peço desculpa por ter sido... Oh, usei uma palavra pouco soviética.
Eu disse em regra.
Mas quer dizer, não é verdade, agora, Luís. João, desculpa, estou-te a chamar Luís hoje, não sei porquê. Estava com saudades do Luís. Epá, não é nada, não é, simplesmente isso não é verdade. Isso, nós não podemos fazer esse tipo de afirmações sem olharmos com cuidado para o tipo de trabalho e o tipo de matéria-prima, vamos dizer assim, que cada uma dessas escolas tem em mente. E não te esqueças disto que é muito importante. Qualquer escola da periferia que consiga fazer com que mais 10 miúdos de bairros desgraçados cheguem ao final do 12º ano, desce nos rankings, isso é bom. Porque conseguiu pôr esses miúdos com o 12º ano completo. Tu não consegues puxar essas pessoas para cima sem descer nos rankings, porque tu não os consegues pôr a graduar com a média de 18.
João, mesmo para fechar, porque estamos a ficar sem tempo para os outros naipes.
Só duas perguntas muito rápidas. Mais uma vez, normalmente as pessoas que podem põem os filhos no ensino privado, não põem os filhos no ensino público. Sabes isso muito bem. Segunda questão, a tua universidade onde dás aulas, que é das melhores faculdades de economia do país, a maioria dos alunos vem do ensino privado ou do ensino público?
Sinceramente, não faço ideia. Mas acho que vêm imensos. Há muitos que vêm de escolas. Não sei, tenho que ver os números, posso dizer-te.
Mas convinha tentar.
Mas isso, João, mas quer dizer, não vale a pena. O maior determinante das notas dos jovens é o background familiar. É pá, portanto, não estamos aqui a escamotear esse facto para quê?
Acho que posso terminar este debate. E digo
rapidamente, Jorge, estamos mesmo sem tempo.
Acho que a Susana tem razão. Aliás, estes manuais são precisamente este manual é precisamente utilizado no Garcia da Horta e no Pedro Nunes, cuja composição social, na prática, é como se fosse uma escola privada.
Obviamente.
Portanto, e funciona, para todos os efeitos, como uma escola privada.
Olha, vamos já mudar de naipe. Eu sei que o Luís Aguiar Conreira ainda gostava de dizer uma coisa a pretexto do tema que agora discutimos e vou permitir ao Luís que o faça e lance já o tema que o Luís hoje aqui nos traz, quer-nos falar da estratégia do Banco Central Europeu para conter a subida dos juros da dívida. E Luís, sei que tens uma visão crítica, ainda assim escolheste o naipe de copas, um naipe que serve para, por norma, elogiar. Isto não é contraditório?
Quer dizer, nós em português temos aquela expressão de negócios, negócios, amigos à parte, não é? Portanto, e eu na parte dos negócios realmente sou bastante crítico, mas na parte da amizade, quer dizer, já aqui falei do enorme estilo que tem a Christine Lagarde e, portanto, o meu coração continua cativo.
Tim
e, portanto,
Cristina.
Não quero que interpretem as minhas críticas aos negócios como interferindo na parte do coração. Mas então vamos lá então à parte que interessa. Nós vimos esta semana o Banco Central Europeu completamente atarantado com a reação dos mercados ao anúncio do fim da compra de dívida pública, do programa de compras de dívida pública. E eu acho isto, eu acho a atitude do Banco Central Europeu bastante incompreensível. Quer dizer, nós desde setembro que sabemos que a taxa de inflação está a subir, todas as condições para a taxa de inflação subir estavam lá, restrições do lado da oferta, com cadeias de produção interrompidas, políticas monetárias super expansionistas que vêm desde 2012, 2013, políticas orçamentais incrivelmente expansionistas que vieram na altura por causa da pandemia e que se vão manter durante uma década com o PRR europeu e simplesmente mantiveram as taxas de juros baixas até ser demasiado tarde. E neste momento a correção que vai ser necessário fazer para as taxas de juros é muito maior do que teria sido se tivessem atuado prontamente. Aliás, basta lembrar que ainda em maio, o mês passado, Mário Centeno, que faz parte do Banco Central Europeu, portanto, ele é o governador do Banco de Portugal, mas ele faz parte do Banco Central Europeu, não esquecer que o nosso Banco de Portugal agora já não tem autonomia ou não tem existência autónoma, o Mário Centeno falou da necessidade de moderar os salários porque a inflação era temporária. E pronto, e claro, e hoje vimos, mais uma vez, as notícias são de que a inflação voltou a bater recordes e com taxas de juros assim tão baixas vai continuar a subir, porque isto não se está a combater a inflação. E, portanto, fica surpreendido com esta falta de preparação e isso mostra-se e é manifesto pela forma como não souberam e tiveram não souberam antever o que aconteceria quando se fechassem os programas de compra de dívida pública e tiveram de fazer reuniões de emergência que, olha, aquela reunião de emergência de ontem, os resultados fazem lembrar aqueles planos da Ministra da Saúde em que são palavras, mas nada de concreto foi anunciado.
A Susana Peralta quer trunfar, Luís.
Eu não, eu quero dizer que aqui o Fora do Baralho é um programa extremamente inclusivo porque eu também acho que a Christine Lagarde tem imenso estilo. Queria dizer que isto não é uma questão de género, é uma questão...
Eu tinha mais coisas para dizer, mas como estamos com pouco tempo, passo para o seguinte.
Muito bem. E é vez precisamente da Susana Peralta, que se apresenta no programa de hoje com o Naipe de Ouros, para nos falar de um debate intenso, porventura ideológico, a pretexto do tema da habitação. Um debate na Assembleia da República, motivado por uma declaração do deputado do Partido de Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, que sugere, Susana, menos restrições para construir e menos impostos, soluções Sim. para fazer face a este problema da carência e dos preços elevados da habitação em Portugal.
O naipe é de ouros porque, no fundo, isto permitiu tanto ao Carlos Guimarães Pinto como à Mariana Mortágua ambos brilharem relativamente aos respectivos eleitorados, mas infelizmente sem serem verdadeiramente construtivos. Eu vou dizer já para começar que o Carlos Guimarães Pinto tem toda a razão que há um problema do lado da oferta e que muitas vezes a esquerda está bloqueada na sua visão de mais subsídios à renda, mais subsídios àquilo, e não percebe que o mercado é a interação da oferta e da procura e que sem expandir a oferta não vamos baixar os preços. Portanto, isso para mim é evidente. Agora, depois, onde Carlos Guimarães Pinto até conta um bocadinho contra, às vezes ele até é uma pessoa bastante cuidadosa com os factos, mas ele aqui realmente foi bastante demagógico. Por exemplo, ele diz que só há 1% do estoque de casas do país que estão dedicados ao alojamento local. Claro, mas o ponto não é esse, o ponto é a concentração geográfica das casas dedicadas ao alojamento local nos mesmos locais onde as pessoas querem
nos
viver.
Nos grandes centros urbanos.
Como é óbvio, pois é evidente, nós não podemos ter toda a gente a viver no Príncipe Real e na Itália e no Chiado. Agora, isso não impede que nós tenhamos de ter uma política integrada de uma visão metropolitana que envolva, por exemplo, um sistema transportes que não temos e, portanto, também não podemos estar a convidar as pessoas a ir viver para as periferias, quer dizer, e certamente não para o interior, porque aquela ideia que nós vamos deslocalizar os serviços do Estado, mas as pessoas têm famílias e têm relações sociais e, portanto, isso é tudo uma coisa que até pode funcionar a prazo, mas não quer dizer que não seja uma boa política, mais uma vez, mas quer dizer, apresentado assim como panaceia também me parece bastante demagógico e no fundo as pessoas não vão sozinhas para o interior do país porque têm famílias e redes sociais, etc. E depois também há um problema que é quando ele diz, mas todos os estrangeiros ricos, os franceses e tal, que fazem Lisboa uma cidade muito mais diversa e multicultural, isso é tudo maravilhoso, eu estou totalmente de acordo com isso, e são lisboetas como nós, não são, porque não pagam os mesmos impostos do que nós. E nós temos o direito de questionar uma política pública que subsidia a vinda destas pessoas para Portugal, criando uma externalidade evidente no mercado de oferta rígida, porque por baixo que nós licenciamos, etc., a terra é rígida e, portanto, o mercado da habitação é um mercado que cria este tipo de externalidades que nós chamamos de externalidades pecuniárias, e o Carlos sabe isso também como eu, porque ele é um excelente economista, que vem pelo lado do preço. E, portanto, pareceu-me que não teve à altura, vamos dizer, daquilo que eu esperava do Carlos Guimarães Pinto, mas depois também a Mariana Mortágua, quando diz que a Iniciativa Liberal está entalada, porque se repara que este que é o mercado mais desregulado do país, que não dá soluções às pessoas, é inacreditável, desregulado. Isto é um mercado onde há intervenção pelo lado da quantidade, na questão do licenciamento, que o Carlos tem toda a razão de dizer que está extremamente encalhado em muitas câmaras do país, desde logo na de Lisboa. Depois intervém pelo lado do preço, não é? Com os impostos. E ainda por cima intervém enquanto provisor da própria habitação, embora Portugal, e isso é verdade, esteja vergonhosamente comparado com os seus parceiros, inclusivamente da OCDE, em termos de estoque de habitação pública. Mas quer dizer, dizer que é um mercado desregulado também me parece completamente descabelado. E quer dizer, de descabelação em descabelação, temos um problema fundamental para os portugueses e para as portuguesas que está ali, realmente, cada um deles a brilhar para os seus eleitorados e não a brilhar para resolver os problemas do país, e eu esperava mais.
E muito especificamente para as gerações mais novas de que falámos aqui na passada semana. A Luísa Aguiar Conraria, queres trunfar? Luís?
Desculpem, não é trunfar a Susana, mas é trunfar as políticas públicas portuguesas sobre este assunto e sobre a forma como o debate público decorre. Porque nós vemos que, se nós ouvirmos, se lermos as notícias e se ouvirmos as declarações dos políticos e da opinião pública, nós sabemos que queremos que o Estado intervenha para fixar os jovens no centro da cidade, queremos que o Estado aumente a qualidade de vida de quem vive na periferia das cidades e também queremos que o Estado dê apoios para combater a desertificação do interior. Pá, e caramba, nós algum dia temos de perceber, quando existem políticas do Estado ativas para favorecer tudo e todos, isso é a mesma coisa que não favorecer ninguém.
Muito bem.
E que, ao se fazer isso, e o efeito não é nulo, o efeito é negativo, porque depois essas políticas todas implicam uma série de recursos que lhes são a ela dedicadas, um aumento dos impostos, e portanto mais valia não haver políticas nenhumas. Portanto, ou há políticas coerentes, e a opinião pública também tem de ter uma discussão coerente, a culpa não é só dos políticos, ou isto é tudo uma infantilidade.
Vamos fechar esta primeira parte com a deslocação de António Costa ao Reino Unido para um encontro com Boris Johnson, que acontece na mesma altura em que há um litígio legal à vista depois do primeiro-ministro britânico ter anunciado legislação que viola o acordo do Brexit. Desembainhas a tua espada bem negra, João Marques de Almeida, porquê?
Porquê? Porque António Costa, quer dizer, eu devo dizer que sou bastante pró, sou um anglófilo, sou pró-britânico e muitas coisas, trabalho em Londres há muito tempo, estudei em Inglaterra, não tenho nada por princípio contra acordos bilaterais entre Portugal e o Reino Unido. Agora, quer dizer, António Costa ir a Londres assinar com Boris Johnson um acordo bilateral no dia em que o próprio governo de Boris Johnson apresentou legislação que vai contra o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, no caso específico da Irlanda do Norte, quer dizer, é o mínimo. Não podia ter escolhido outra data. Quer dizer, António Costa, basicamente, dispôs-se a ser um instrumento da política populista de Boris Johnson, que quer desviar as atenções dos problemas do seu governo, sobretudo dos seus problemas pessoais, a liderar o governo, e quer arranjar uma guerra com a União Europeia precisamente para desviar as atenções. E António Costa vai fazer o favor de assinar um tratado bilateral no dia em que Boris Johnson resolve começar essa guerra com a União Europeia, sendo Portugal um Estado-membro da União Europeia. António Costa tem sempre a boca cheia de solidariedade europeia quando Portugal precisa da ajuda da União Europeia. Neste caso não mostrou, não teve a mínima preocupação com qualquer tipo de solidariedade europeia, que era o mínimo que se exigia ao Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, espadas bem negras. Mas só para acrescentar outro ponto, aliás, uma semana que correu muito mal na política europeia, António Costa também deu uma entrevista ao Financial Times, na sua ida a Londres, foi uma ida desastrosa, de resto, a dizer que convinha não criar grandes expectativas em relação à Ucrânia, que as negociações de adesão podiam demorar décadas, e até disse, implicitamente deixou entender que se calhar não era a altura para a Ucrânia ter já o estatuto de país candidato à União Europeia, quando a verdade é que tudo isto correu mal, porque ontem a Macron, Scholz e Draghi, com o presidente da Roménia, foram a Kiev, tiveram com Zelensky e apoiaram o estatuto de país candidato.
E há pouco o Colégio de Comissários da União Europeia deu parecer positivo.
E hoje a Comissão deu um parecer positivo. Portanto, foi uma semana que correu muito mal a António Costa e, sobretudo, correu muito mal a António Costa porque tem a ver com o seu modo de fazer política, é uma maneira oportunista e egoísta neste caso. Egoísta no caso da Ucrânia e oportunista no caso daquele tratado com o Boris Johnson, que não se entende.
E por isso o trunfo de espadas, por isso o naipe de espadas aqui apresentado pelo João Marques de Almeida. Hoje temos como tema principal do programa os constrangimentos sentidos em vários serviços de urgência obstétrica de diversos hospitais, mas de forma mais vincada na região da Grande Lisboa. Começava por ti, Susana, porque há uma afirmação do Ministro das Finanças sobre este tema que te motiva um ou mais comentários. Disse Fernando Medina que o problema da falta de médicos não decorre de qualquer constrangimento orçamental.
Sim. Se ele tivesse dito que não decorria apenas de constrangimentos orçamentais, tinha o meu apoio, aplaudia aqui o nosso querido Ministro das Finanças, Fernando Medina. Mas quer dizer, dito assim, que não é um problema de dinheiro, é muito engraçado quando nós temos uma pessoa que é economista, que não percebe, ou enfim, ou que finge não perceber, ou que lhe dá jeito nesta altura não reconhecer isso, que é que a oferta não é um ponto. Ou seja, nós não temos uma quantidade de médicos no país ou no mundo que depois, enfim, podemos usar em diferentes hospitais, em diferentes serviços, em diferentes especialidades. Não, a oferta é sempre uma curva. Quer dizer, quanto mais dinheiro nós pusermos, à partida vamos trazer mais médicos para o sistema. E eu devo dizer o seguinte, por exemplo, no caso dos professores, isto é menos verdade. Porquê? Porque a verdade é que as restrições de acesso à profissão de professor são, até paradoxalmente, mais restritivas, e peço desculpa pelo pleonasmo, do que nos médicos, porque, por exemplo, desde logo nós nos médicos podemos ir buscar médicos ao estrangeiro, e aliás, a coisa que nós temos é, ultimamente, nos últimos anos, muitíssimos profissionais de saúde portugueses que têm emigrado, não é? Contrariamente aos professores, por exemplo, em que, enfim, a questão da língua é obviamente fundamental, nós precisamos de pessoas que saibam bem escrever, percebam bem a nossa gramática, etc., em todos os domínios, e portanto, desse ponto de vista, quer dizer, de facto, metendo mais dinheiro, é evidente que os médicos vão aparecer, nem que seja do estrangeiro. Portanto, parece-me realmente uma enorme falta de noção. E depois, ainda por cima, quando nós lemos na imprensa, e até tem havido relatos de médicos a explicar que mudaram para o privado, porque não só são mais bem pagos, como têm melhores perspectivas de progressão na carreira, e isso também é dinheiro, quer dizer, não é dinheiro atual, mas é uma perspectiva futura, e portanto tudo isso tem a ver com esta ideia de trazer pessoas para este setor de atividade, que é um setor de atividade com especificidades, mas que tem muitas que partilha com qualquer outro setor de atividade, desde logo é esta questão de pagar mais para ter mais pessoas a trabalhar. Esta ideia do Ministro das Finanças dizer que não tem nada a ver, que não há qualquer espécie de constrangimento financeiro, parece-me grave. E sobretudo deixa muito apreensiva, porque se há alguma coisa que a Marta Temido vai necessitar nos próximos meses para resolver este problema é dinheiro, e se o Ministro das Finanças lhe está a dizer que não lhe dá, então quer dizer o quê? Que ele realmente quer fechar o Serviço Nacional de Saúde? Eu devo dizer que houve alguém, já não me recordo quem, que pôs no Twitter aqui ao longo desta semana, que os únicos médicos que gostam da Marta Temido são os administradores dos hospitais privados, alguma coisa assim deste género. E eu diria que se calhar os únicos médicos que gostam do Fernando Dina provavelmente, olha, também são os administradores dos hospitais privados.
Jorge?
Não, eu acho que o Luís queria trunfar primeiro.
Ah, o Jorge está aqui, sim, estava aqui. Sim, então vamos a isso.
Luís?
Ok, obrigado. Eu aqui não concordo com a Susana, porque, quer dizer, estamos a falar de oferta e da procura, mas estamos a falar de políticas públicas e, portanto, não é propriamente a oferta e a procura a funcionar como se o mercado fosse livre. Mas o problema é... Faz lá ver, atira, e agora diretamente contra a Sana, eu espero que não deem mais dinheiro à Marta Temido enquanto não houver um plano muito bem definido. Porque isso de atirar dinheiro para cima dos problemas é a melhor forma de não os resolver. É a melhor forma de, por exemplo, e até pode agravar os problemas estruturais, se não houver um programa a sério. E vamos dar aqui um exemplo muito concreto. Nós já vimos que há uma questão salarial com os tarefeiros a ganharem muito mais do que os outros médicos e a receberem mais os tarefeiros do que os médicos que fazem parte do quadro e com as horas extraordinárias, por exemplo. Ora, a forma mais simples de resolver estes problemas e estes constrangimentos que temos visto nestes últimos tempos é contratar tarefeiros. Ora, se aumentamos brutalmente o orçamento da saúde, o que estamos a fazer é dar dinheiro às administrações hospitalares para contratarem tarefeiros para resolverem o problema. Ou seja, passamos a ter ainda mais médicos tarefeiros, passamos a ter os médicos do quadro a perceberem que se fossem tarefeiros e haverem muitos dos seus colegas a ficarem a enriquecerem, porque estamos a falar mesmo de valores muito elevados quando se fala da parte dos tarefeiros, e provavelmente a ficarem com inveja e a incentivá-los a rapidamente se desvincularem dos hospitais públicos e passarem também a tarefeiros. Ou seja, é uma situação em que, ao se atirar dinheiro para cima do problema, podemos estar, de facto, a agravá-lo.
Mas isso é o que já acontece hoje, não é? Eu acho que a ideia é precisamente equiparar um bocadinho. Equiparar aqueles que ganham os médicos que estão afetos e que têm um vínculo permanente aos hospitais, por forma a equiparar-os aos médicos tarefeiros e evitar dessa forma que os médicos que estão nos quadros dos hospitais evitem esse caminho que acabaste de descrever.
E que até alguns queiram demitir-se do quadro.
Miguel, desculpa. Sim, mas podes-me indicar qual é o documento do governo onde está estabelecido esse plano?
Foi aquilo que anunciou.
Com essas medidas. Ela não anunciou nada. Ela anunciou um conjunto de banalidades e de intenções. Desculpa,
independentemente da adjetivação, ela anunciou.
Ela é ministra há não sei quantos anos. Ela está... ela própria diz que todos os anos é a mesma coisa.
Luís,
todos os anos é a mesma coisa.
Aliás, nota-se que ela é ministra há muitos anos.
Exato, ela é ministra há imensos anos e, portanto, chegar aqui a este momento e não ter um plano, tu estás-me a... desculpa lá o termo. Estás-me aqui simplesmente a citar a propaganda dela, em vez de me indicares qual é o programa do governo onde isso está definido. Desculpa, neste momento dar-lhes dinheiro é dar-lhes uma forma simples de resolver o problema sem ter de resolver o problema estrutural.
E sim, independentemente disso dessa qualificação, admito que sim. Só te estou a lembrar aquilo que foi o objetivo anunciado pelo governo. O objetivo era precisamente acabar com essa assimetria que tu aqui puseste em evidência.
Depois também vou querer falar sobre isso.
Se fores pelos objetivos, Portugal neste momento está a crescer a 10%. Está com uma taxa de crescimento do PIB 10% ao ano e já somos o país mais rico da Europa. Quantos planos já foram anunciados desde 2016, em que pelos objetivos dos planos os salários aumentavam, o crescimento tinha aí, a inovação, as universidades passavam a ser inovadores e as empresas passavam a ser mais tecnológicas.
De boas intenções está o inferno cheio.
Isso de anunciar objetivos não é nada. Não é nada.
Jorge, também querias dizer algo sobre este tema?
Sim, quero. Eu concordo 100% com o que o Luís disse, acho que o Luís está certíssimo. Eu vou partilhar aqui com hoje de manhã, coincidentemente, eu apanhei uma boleia com uma amiga médica que tinha acabado de fazer 24 horas seguidas no São José, portanto um hospital central em Lisboa. Temos a falar um bocadinho disto. Bem, então a história é a seguinte. Ela, que está no quadro, ganha 8 euros a hora, 8 euros a hora, reparem.
Para estar 24 horas no São
reparem,
José.
8 euros a hora para estar 24 horas no São José. Enquanto ao lado dela trabalham, lado a lado, tarefeiros que estão a ganhar 40, 50 euros a hora.
E o Hospital das Caldas este fim de semana anunciou quase 100. Já agora.
100 euros. Sim.
E estes tarefeiros, muitos deles eram ex-colegas dela que escolheram sair do quadro para trabalharem como tarefeiros, foram ganhar muito mais. E também há casos de pessoas que estão no quadro de um hospital, por exemplo, no São José, e vão servir como tarefeiros no Santa Maria ou vice-versa, enfim. Portanto, é disso que estamos a falar.
Que ainda é mais perverso, mas não é? Posso... Médicos do quadro permanente de determinados
pronto,
hospitais
portanto,
que desempenham funções de tarefeiros no outro.
Há outra questão
mais.
Ainda, pelo que ela me conta, quer dizer, e eu tenho todo, não há nenhum motivo que me leve a não acreditar, há uma falta tremenda de meios no Serviço Nacional de Saúde, no sentido, meios, ela diz coisas absolutamente básicas e rudimentares. Ao contrário da propaganda do melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo, ela diz que um dos motivos pelos quais os médicos também querem sair para o privado, para além da questão da remuneração, é porque estão completamente fartos, pessoas que estão há 10, 15 anos na profissão e têm que lutar por coisas que são absolutamente banais e que no serviço privado é absolutamente banal ter acesso, quer dizer, nem sequer estamos a falar, pelo que ela me contou, de coisas altamente sofisticadas, de análise, ainda estamos a falar de coisas absolutamente banais e que o controle que existe sobre a utilização de coisas como gás, coisas absolutamente rudimentares, é um controle apertadíssimo para gastar o mínimo possível. Portanto, aquilo que o Luís diz é absolutamente on the spot, porque se nós dermos, vamos imaginar, o Medina diz, epá, eu vou dar mais 100 milhões para aos administradores hospitalares, o que essa pessoa vai fazer não é mudar esta estrutura, que é uma estrutura altamente...
Mas ele não pode, não é? Jorge?
Não, mas vamos ele admitir, não vamos
bem,
admitir
mas, quer dizer,
que o Medina...
O administrador hospitalar não tem esse poder de
essa é outra questão.
Médicos, está bem?
Não, não, o ponto é esse, okay. O ponto é esse, precisamente.
A falta de autonomia dos hospitais para contratar.
Eu quero ir a isso.
Não, não, mas
isso.
O que o Luís disse é perfeitamente verdade. Se imagina que o administrador hospitalar, neste momento, tem dinheiro para contratar 10 tarefeiros e, de repente, via finanças, passa a poder contratar 20.
Mas era aquilo que eu dizia há pouco. Mas o objetivo não é esse. O objetivo não é dar mais dinheiro aos hospitais para contratarem mais médicos tarefeiros.
Eu acho que
é. Dar mais dinheiro. O objetivo é dar mais dinheiro para melhorar as condições dos médicos que têm vínculo permanente aos hospitais e acabar com esta perversidade.
Se eu tivesse que apostar, a vontade de Marta Temido e do governo...
Não sei se o objetivo vai ser alcançado ou não.
Se eu tivesse que apostar, a vontade de Marta Temido e do governo, neste momento em específico, não é alterar a carreira nem fazer qualquer tipo de alteração de fundo. É apagar o fogo, dando um bocadinho mais dinheiro a cada hospital para poderem contratar mais tarefeiros, para isto deixar de estar na televisão em todos os telejornais.
Suzana, para depois passar a palavra para o Marcos
Almeida. Completamente, aliás, por isso é que eu comecei por dizer que se o Medina tivesse dito que não era apenas um problema de constrangimento financeiro, isso aí eu estaria de acordo com ele. Agora, ele disse que não há nenhum constrangimento financeiro. E, enfim, eu não conheço as contas e acho que ninguém conhece, mas eu duvido muito que se eles quisessem pagar a todos os... A amiga do Jorge que lhe deu boleia e a todos os outros médicos do quadro, eu também conheço, tenho na família, as mesmas condições remuneratórias, não que dão aos tarefeiros, mas digamos equiparáveis àquelas que elas têm no privado, mais todas as outras condições de trabalho, de organização do trabalho e de meios que o Jorge falou e que são absolutamente verdadeiras, que isso não ia custar mais dinheiro do que ir pagando aqui e ali aos tarefeiros. É completamente absurdo. Agora, é evidente que o que eles estão a fazer é segmentam. Há pessoas que querem ficar no Serviço Nacional de Saúde por razões que podem ser umas muito meritórias e outras que até podem ser más, no sentido de serem pessoas que não têm outras alternativas. Nós não sabemos, nada disso se sabe. E depois, aproveito estas horas bem pagas para ir apagando os fogos. Mas quer dizer, certamente que isto custa menos dinheiro do que ter uma verdadeira política de recursos humanos e remuneratória. E portanto, é também um problema de recursos
mas
financeiros.
Mas isso não vai haver. Essa mudança de política estrutural.
Ele dizer que não há nenhum constrangimento financeiro.
Não, isso é mentira.
Quer dizer,
isso é mentira.
Claro,
pura mentira. Claro. Okay.
Vamos dar a palavra ao João Marcos de Almeida. João?
Concordamos.
Eu estou muito disciplinado a ouvir isso tudo, mas quer dizer, eu acho que a discussão não pode ser só apagar fogos e estar a discutir o que diz a Marta Temido, porque o que diz a Marta Temido não está longe de resolver o problema. Aqui há um problema de fundo e há um problema político. E aqui há duas questões distintas. A primeira questão tem a ver com as parcerias público-privadas. Não é por acaso que muitos dos problemas que ocorreram nesses hospitais, encerramentos de urgências, aconteceram em hospitais que eram antigas parcerias público-privadas, onde parece que há uma opinião de médicos e de especialistas do setor, eu não sou especialista, mas leio o que os especialistas dizem, que as condições de trabalho nesses hospitais, quando eram parcerias público-privadas, eram bem melhores do que são agora. Portanto, a primeira razão que há a perguntar é porquê que fecharam as parcerias público-privadas? Porquê? Funcionavam mal? Gastavam muito dinheiro? Não! Há relatórios, nomeadamente o famoso relatório que todos conhecemos do Tribunal de Contas, que diz que as parcerias público-privadas não só tinham vantagens no prestamento de serviços de saúde, mas também tinham vantagens financeiras, de poupanças para o Estado. Fecharam as parcerias público-privadas por uma mera questão ideológica. Esse aqui é o ponto. E a minha pergunta é a seguinte.
E agora dizem que não há dinheiro.
E será que este governo está pronto para... Será... Oh, Luís, deixa-me só terminar. Será que este governo está pronto para reconhecer o erro e anunciar o regresso a parcerias público-privadas e a abertura de mais parcerias público-privadas? Porque, pelo visto, elas funcionavam bem. Porquê é que as fecharam? Essa é a primeira questão, que é muito importante. Isto tem a ver também com outra questão que está ligada com os acordos políticos que António Costa teve que fazer em 2015 na Geringonça. E esses acordos políticos contribuíram duplamente para os problemas que agora o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. Porque, por um lado, ele teve que agradar ao PCP e ao Bloco de Esquerda para ter o seu apoio, daí fechar as parcerias público-privadas, mas, por outro lado, para não desagradar à União Europeia na questão de políticas financeiras e orçamentais, teve que fazer cortes sucessivos, que Centeno os aplicou com rigor, ao investimento público na saúde. E a conjugação desses dois problemas está agora à vista, no resultado, no desastre que assistimos. E só um último ponto em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Porque eu acho que, obviamente, eu defendo as parcerias público-privadas, mas defendo que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser bem melhor do que é. A saúde tem que ir muito para além das parcerias público-privadas. E temos que ter um bom Serviço Nacional de Saúde. E nada impede que o Serviço Nacional de Saúde não seja bem gerido, não tenha bons gestores e bons médicos. Mas um dos problemas é que, normalmente, são escolhidos para gerir os hospitais e delegações regionais do Serviço Nacional de Saúde boys dos partidos. Pessoas dos partidos, por razões políticas, não têm qualquer competência específica para gerir hospitais e delegações regionais. Portanto, os problemas são muito mais profundos e têm a ver, por um lado, com atitudes ideológicas em relação às parcerias público-privadas e, por outro lado, em relação ao modo como os partidos, sobretudo o PS, se apodera do Estado e quer nomear figuras políticas e partidárias para lugares onde eles não têm competência para estar.
Luís.
Não, eu estava a pegar nas palavras do João para reforçar o ponto anterior, quer dizer, que não faz sentido dizer que estamos com um problema financeiro e que há uma restrição financeira relevante, quando grande parte das medidas deste governo, e estamos a falar, o João estava a falar concretamente das PPPs, se traduziram, objetivamente, e desde o início sabia que era assim, num aumento dos custos. Quer dizer... Desculpem, se há uma restrição financeira, então não se acabam com os PPPs para depois aumentar o orçamento dos hospitais. Para continuarem a funcionar mais ou menos da mesma e depois, ao fim de algum tempo, começarem a deteriorar-se. Quer dizer, decidam-se se há restrição financeira, faz-se as coisas, tenta-se prestar o mesmo serviço da forma mais barata e as PPPs garantiam isso, pelo menos algumas delas, entre as quais as várias que acabaram, e eu tenho o caso concreto do Hospital de Braga, porque eu vivo aqui. Esse era um ponto. Por outro lado, quer dizer, vale a pena lembrar que nós, nos últimos anos, aumentámos bastante o orçamento da saúde, por causa da pandemia, mas o orçamento da saúde foi fortemente aumentado e no PRR, grande parte do dinheiro é também para investir em hospitais. Quer dizer, se isto não chega, então o que é que chega?
Neste momento
o problema é de gestão
organização.
E de política.
Não, são ambos.
Eles não conseguem. Mas a ver, estamos a falar de hospitais que não conseguem definir escalas num momento, numa semana em que há um fim de semana alargado. O Jorge, já nem sei se foi em antena, se foi fora da antena, mas na semana passada ou há duas semanas alertou que com aqueles feriados em Lisboa íamos ter muita gente de férias. Pronto, quer dizer, o Jorge disse isso, na semana a seguir estavam os hospitais sem obstetra.
O que não deixa de ser estranho também.
Isto é pura incompetência. Não, isto é incompetência, como é evidente.
Adorei, ontem no Twitter corria, eu depois por acaso não vi, a Manuela Ferreira Leite fez questão de relembrar à Marta Temido que o dia da semana em que calha o Natal, este ano que é 25 de dezembro, fica aqui a nota, Senhora Ministra, se tiver a ouvir, o Natal é 25 de dezembro e tenha lá cuidado porque isto de facto são coisas muito, são muito imprevisíveis e pode não haver médicos.
Mas não deixa de ser estranho, Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, criticou aqui esta semana na Rádio Observador o facto dos médicos terem todos marcado férias todos na mesma altura, não acalculando o funcionamento dos serviços.
Mas isso é incompetência da gestão, não é dos médicos?
As pessoas claro. Marcam férias unilateralmente, tem que haver uma aprovação.
Todos os médicos querem ter férias na mesma altura é quando está sol.
É outro vértice deste problema.
Toda a gente quer... É normal, as pessoas são mais ou menos iguais. Quer dizer, todos nós somos únicos, mas todos nós somos mais ou menos iguais, queremos ir à praia na mesma altura, queremos aproveitar as pontes, até porque os feriados são iguais para todos. Pois. Portanto, isto é uma questão de gestão.
E só vem por evidência é precisamente isso, não é? Portanto, eu e a Vanessa Cruz também quisemos ir de férias na mesma altura, mas só um pôde ir, e foi a Vanessa.
Aqui
e eu fiquei.
Exato, e a nossa Joker está a aproveitar as férias.
Susana.
Não, diz João.
João.
Miguel, são muito rápido. A discussão sobre o escalonamento das férias é absolutamente patética. A
primeira isso, regra é absurdo, é mostra o absurdo que isto está.
Em qualquer empresa pequena é saber escalonar as férias e as pessoas têm férias de acordo com as necessidades do seu trabalho, não de acordo com os desejos. Como é óbvio.
Mas olha, eu tenho só que dizer, eu acho que nós estamos aqui, quando nos focamos na questão dos tarefeiros, que é uma questão imoral e escandalosa, e nesta questão das férias, que é obviamente um problema, estamos um bocadinho a escapar-nos um bocado, acho eu, a abordagem mais abrangente que interessa neste ponto, que é o seguinte, nós temos em duas questões que eu acho que são importantes para termos uma visão mais sistémica deste problema. A primeira questão é, nós não devíamos parar de falar do Serviço Nacional de Saúde e falar de um sistema de saúde onde hoje em dia os privados existem, são um facto e, aliás, mais de 30% das receitas do Estado, dos privados vêm do Estado e não é da ADSE apenas. É também que todos os hospitais centrais subcontratam massivamente exames e várias coisas e os centros de saúde também aos privados. E, portanto, nós temos um sistema e esse sistema tem que ter uma gestão que seja abrangente e que seja sistémica. E para isso também é preciso, se calhar, termos uma melhor regulação, termos mais recolha de informação da parte dos próprios privados para o público, que é para o governo também, quando está a negociar com esses privados, negociar com maior conhecimento de causa. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, um outro ponto sistémico que eu acho que não está a escapar e que é extremamente importante é o nosso Serviço Nacional de Saúde é uma coisa completamente aberrante. Quando tu pensas que tu tens uma sobrescala de urgências, porquê? Porque realmente os portugueses e as portuguesas, e os residentes, aliás, não somos todos portugueses, deixaram de frequentar as urgências por medo da Covid, etc., e agora voltaram, e continuamos a não resolver o principal problema, que é a porta de entrada tem de ser os cuidados de saúde primário. E enquanto nós tivermos portugueses, pessoas residentes em Portugal, sem médicos de família, e enquanto tivermos centros de saúde que não conseguem fazer testes básicos de diagnóstico, uma radiografia, uma análise ao sangue, as pessoas vão continuar a ir às urgências, e isto é completamente louco, porque estes médicos que deviam estar a ser usados na gestão mais normal, naquilo que é programado, nas consultas, nas cirurgias, e em tudo aquilo que se faz num hospital, que não é estar ali nas urgências, estão ali a atender pessoas com pulseiras verdes e amarelas. Para além disso, provavelmente nós temos uma sobrecapacitação das urgências e se calhar, por exemplo, era muito melhor nós subcontratarmos, por exemplo, o atendimento das grávidas aos privados do que estarmos a pagar a tarefeiros que depois também não têm a própria cultura do hospital e que acabam por ser, tudo isso é uma gestão extremamente ineficiente. Portanto, o que nós estamos a precisar é de um choque de eficiência nesta coisa toda, em vez de andarmos aqui, e nós próprios também, e eu se calhar também, quando comecei logo por puxar a brasa ao dinheiro em vez de puxar a isto, a falar epá, das férias e não sei o quê. Não, quer dizer, está na altura de realmente haver uma verdadeira reforma e aí eu acho que nos podemos questionar se a Marta Temido é a pessoa para implementar.
Bom, então uma pergunta final para terminarmos e fecharmos este programa. Hoje no debate no Parlamento, precisamente a Iniciativa Liberal e Chega, sugeriram que a atual Ministra da Saúde, Marta Temido, não tem condições para se manter no cargo. É uma opinião de que partilham. Jorge, começo por ti.
Obviamente, a mesma equipa não pode ter resultados diferentes. Portanto, é como um treinador de futebol. Precisamos da chicotada psicológica.
João Marques de Almeida.
Acho que a Marta Temido, o principal está o primeiro-ministro. Quer dizer, a Marta Temido não tem grande autonomia. Não foi só a Marta Temido que decidiu, por exemplo, acabar com as parcerias público-privadas. É preciso que o primeiro-ministro ele é que é o responsável do governo, que define uma nova política de saúde e depois ou dá instruções a Marta Temido ou mesmo o novo ministro, mas o principal problema é o primeiro-ministro, não é o ministro da saúde.
Luís Aguiar Conraria?
É sério, eu tendo a concordar com o Jorge, mas a verdade é isto é sempre a mesma, do ponto de vista político, as pessoas votaram nisto e deram maioria absoluta a este governo, sendo que ela era das ministras mais populares do último governo de Costa. Portanto, de facto, os portugueses têm o que querem. E nós podemos vê-la em ação durante 2 anos com a pandemia. Portugal, não se podia fazer crítica nenhuma ao Serviço Nacional de Saúde. Sempre se fazia alguma crítica, dizia-se, é o Serviço Nacional de Saúde que nos salvou e que nos protegeu. Quer dizer, um debate perfeitamente infantil. Parece que nos outros países não houve pandemias e parece que nos outros países não há sistemas diferentes do nosso e que responderam muito melhor à pandemia do que o nosso. Bem, e depois as pessoas votaram nisto. Votaram nesta pessoa e ela era das ministras mais populares. Portanto, eu concordo com o Jorge, não acredito que seja ela a fazer as reformas necessárias, mas a verdade é que os portugueses votaram nela.
Eu sobre a Marta Temido remeto para o antigo presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, e para o atual Xavier Barreto. Se eles acham que ela não... Enfim, estou a interpretar se calhar um pouco livremente aquilo que eles dizem, mas se eles acham que ela não serve, quem sou eu para achar que serve?
Os obstáculos no Serviço Nacional de Saúde, tema principal do Fora do Baralho desta semana, que está de regresso de hoje. 7 dias.